Louvor e gratidão seja ao Senhor. Vamos nos levantar mais uma vez e orar. Pai Celestial, nós gostaríamos de dizer como Cornélio que estamos reunidos diante da Tua face para ouvir e ao mesmo tempo para receber o que Tu tens a nos dizer e preparaste para nós. Amado Senhor, eu Te peço, desça, tome morada no nosso meio. Tu deste a promessa. Eu habitarei no meio deles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amado Senhor, até agora temos vivido sob o nosso privilégio. Pedimos que nos ajude, nos abençoe, restaure tudo e glorifique Tu mesmo o Teu nome. Nós Te pedimos que Tu guie esta reunião sob a orientação e disciplina do Teu Espírito, que a unção repouse sobre nós. Senhor, venha ao Teu direito, e também nós chegaremos ao nosso direito. Amado Salvador, tenha misericórdia de nós, que o Teu precioso sangue nos cubra e Tua graça nos coroe. Amado Senhor, Tu revelaste a Tua palavra para nós. Revele agora o Teu braço forte. Eu peço isso a Ti e todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Nós somos gratos ao Senhor por todas as oportunidades que temos de chegar diante da Sua face para adorar e entrar em Sua presença. E não há reunião em que não sejamos abençoados. Cada palavra fala conosco e Deus sempre tem algo a nos dizer. E como acabei de expressar na oração, se Deus chega ao seu direito em nossas vidas, também nós chegamos ao nosso direito, então acontecerá aquilo que Ele quer que seja feito. Eu mesmo fui para a cama um pouco antes das 3 da manhã. A visita me manteve acordado até muito tarde e, no final, eu tive que me afastar. Mas também podemos sobreviver com um pouco sono. O importante é que as pessoas possam trazer aquilo que está em seu coração e que possamos ajudá-las. A palavra que ouvimos na introdução é uma das maravilhosas promessas que Deus deu. Ele diz aqui que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo ou que ordeno. O meu conselho se cumprirá, e tudo o que me apraz, isso eu executo. Às vezes nós usamos a expressão eu ordeno, e talvez não haja muita coisa por trás disso, mas quando Deus ordena, ó, lá está todo o seu poder e toda a sua força por trás da sua palavra. Quando Ele fala, então acontece. Quando Ele ordena, então está aí. Quando Ele disse, haja luz, então houve luz. Quando Ele disse, que a terra produza plantas, árvores e tudo mais. Isso aconteceu, então. Tudo o que ele expressou, isso aconteceu. Então, um pouco antes, me veio o pensamento que estamos reunidos aqui para orar. E temos algo em nosso coração que gostaríamos de pedir a Deus. E sabemos que quando o Senhor caminhou sobre a terra, as pessoas vinham até Ele e Ele simplesmente perguntava: o que você quer que eu faça você? E essas pessoas faziam seus pedidos e o Senhor os atendia. E quando nos reunimos para oração nesta hora, então Ele pergunta a você e a mim: o que você quer que eu faça a você? Já devemos saber, porque Deus só pode nos ouvir se não orarmos apenas de uma forma geral para centenas de coisas, mas apresentarmos diante dEle uma coisa que nós queremos receber dEle. Nossas orações têm que conter um pedido em si que nós oferecemos ao nosso Deus. Os leprosos disseram: queremos nos tornar limpos. Os cegos: queremos poder ver. Os coxos: queremos ser capazes de andar. Os perdidos: queremos ser salvos. Os enfermos: queremos ser curados. Foram sempre os diretos pedidos que então foram trazidos ao Senhor. Hoje, Ele pergunta a você e a mim: o que você quer que eu faça a você? E nisso também podem haver certos desejos, mas isso ainda não é a coisa certa. Tem que ser o problema central, a maior necessidade direta que move você e eu. Isso que queremos levar ao Senhor. Eu tenho certeza que, por minha causa, o cego também tinha muitas outras coisas, mas sua petição principal foi: eu quero ver. O leproso pode ter tido muitos problemas, mas a lepra foi seu problema principal. E isso ele levou diante do Senhor. Assim, também nós queremos, nesta hora da manhã, levar nossa petição principal ao Senhor. E eu, você, um de nós, não pode dizer ao outro: ore sobre isso ou sobre aquilo. Isso tem que ser colocado em nossos corações por Deus. Minha petição principal é que Deus queira fazer de mim um filho de Deus, como está escrito nesse livro, e que Ele possa fazer de todos nós filhos de Deus, nos quais Ele possa glorificar a si mesmo, por meio dos quais Ele possa confirmar sua palavra, por meio dos quais Ele possa revelar seu poder, por meio dos quais Ele possa falar. Quando Deus caminha por essa terra, Ele precisa dos seus pés e dos meus. Ele é Espírito. Se Ele quer falar, Ele precisa da sua e da minha boca. Se Ele quer impor as mãos, Ele precisa das suas e das minhas mãos. Ele criou um corpo para si mesmo, por meio do qual Ele deseja se revelar na terra. Assim como Deus se revelou em Cristo, Cristo quer se revelar na congregação e por meio da congregação. E o irmão Branham formula isso de uma forma muito precisa. Ele diz: Deus enviou Cristo, mas Ele estava nele para confirmar a palavra. E a Escritura também diz Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Ele diz, quando Deus nos envia, Ele também está em nós para confirmar a palavra que pregamos. E é basicamente disso que se trata. Nós cremos a Deus, mas certamente ainda não temos a confiança incondicional a Ele de que Ele é mais do que capaz de dar até mesmo o que nós sequer ousamos pedir e clamar. Pois Paulo expressa dessa forma que Deus nos dará mais do que pedimos a Ele. Ainda, muitas vezes, sabemos quanto devemos pedir e Deus nos dá ainda mais quando nos apresentamos diante dEle com fé. A congregação do Senhor deve e tem que ser e será restaurada ao seu estado original. O ensinamento teve que vir antes de tudo, para que tudo o que pertence à Babilônia ficasse para trás, fosse eliminado, fosse separado. E está, vocês, meu povo, saiam, separem-se, não toquem em nada impuro. Essa é uma coisa, mas com isso, a segunda ainda não aconteceu. Ou seja, o ser colocado no ministério, o ser abençoado por Deus, para que recebamos a plenitude do seu santuário. Assim como foi no começo, assim deve ser no fim. Deus havia ordenado tudo por meio de sua palavra, havia ungido a boca de seus servos para estabelecer as diversas passagens das Escrituras de acordo com o desenvolvimento espiritual daquela época e também para comunicá-las ao povo de Deus. O mesmo Ele fez durante esse tempo. E então veio o poderoso derramamento do Espírito Santo. Vocês sabem, às vezes falamos sobre isso e um tem esse e o outro tem outro ponto de vista sobre isso. Mas quando acontece, então não temos mais uma visão própria, então nós vemos a coisa em si, ou seja, a vivência com Deus. Antes, nós tínhamos aquele ou outro ponto de vista, mas quando acontece conosco, através de nós, então não temos mais um ponto de vista sobre uma vivência, então nós temos a vivência em si, e é disso que se trata para nós. Também encontramos na mensagem pessoas que têm esse ponto de vista, porque o irmão Branham em algum lugar fez uma expressão e eles desconsideram todas as outras expressões. Só então, quando pegamos tudo o que pertence a um tema, então temos um equilíbrio e precisamos do equilíbrio. Caso contrário, simplesmente erramos o alvo. Isso estava no meu coração de todas as formas desde o início, através da proclamação da palavra de Deus, criar um equilíbrio. Eu não sei porquê, mas isso me foi dado desde o início. E vocês podem crer isso de mim. Imediatamente após a partida do irmão Branham, eu notei as primeiras aberrações espirituais de uma forma tão fabulosa e quase incompreensível que eu precisei da graça de Deus para encontrar o meu caminho em meio à confusão. Mas foi Deus quem me deu a sua palavra como uma luz de um pé ou lâmpada do meu pé pela graça. E está dito, como um jovem seguirá seu caminho sem errar? E a resposta é, se ele mantiver sua palavra somente, como um crente, como você, como eu, trilharemos nosso caminho de forma irrepreensível? A resposta é, se nos mantermos na palavra do Senhor. E estamos hoje aqui, eu queria dizer, em um círculo familiar próximo, nós somos uma família de Deus. Nós temos um Pai, e esse é o Pai Celestial. Os laços terrenos não são como os laços espirituais, porque os laços terrenos são temporais e os laços espirituais são eternos. Mas é verdade que, desde o início, houve certas coisas que se infiltraram e, estranhamente, sempre chegaram ao ponto central. E eu estou pensando especialmente em um homem que o irmão Branham menciona, sabe-se lá quantas vezes em seus sermões, um homem que quis convencer aos 40 mil que o irmão Branham, ele mesmo, era Jesus Cristo. E eu estava tão transtornado, eu não sabia o que pensar, o que dizer, o que deveria perguntar. Um homem que tinha estado com o irmão Branham não apenas por um dia, mas em uma base contínua, ajoelhou-se no seu joelho direito, levantou sua mão direita para o céu e tentou me convencer de que o irmão Branham tinha sido Jesus Cristo. E vocês podem imaginar, Deus me deu um coração cheio de amor. Eu não posso machucar ninguém. Isso não está em mim. Eu prefiro ser ferido e já estou pendurado na forca e ainda creio no bem. Eu não consigo evitar isso. Deus me fez assim. Eu não vejo o mal, mas o bem. Mas então, isso de fato foi realmente demais. A medida estava cheia. Então eu disse, ouça, irmão, seja sensato e considere que todos nós ainda somos seres humanos e que o irmão Branham, apesar do seu alto chamado e das coisas poderosas que Deus fez em sua vida, também foi um ser humano. E ele não sequer me deixava falar. Você sabe, se as pessoas se tornam fanáticas, então não se pode quase ajudá-las. É impossível. Cada palavra parece ser em vão. E eu estava apenas tentando dizer humanamente, ouça, irmão, ele foi um homem casado, ele teve uma família, ele nasceu, seu pai, sua mãe, e nós sabemos de todas essas coisas, e ele tem 4 filhos. Eu disse, seja sensato e pense no que está dizendo. E o homem realmente, ele conseguiu dizer, sim, esse é um mistério que você ainda não conhece. Eu disse, irmão, eu não tenho a pretensão de conhecer todos os mistérios, mas esse mistério eu de fato conheço. E a conversa foi até o ponto que eu tive que fazer a pergunta, você crê na unicidade de Deus? E ele respondeu, sim, sim. Então eu digo, então você quer dizer que se você acha que o irmão Branham, como você diz, é Jesus Cristo, que ele também é o Javé do Antigo Testamento e, portanto, o Criador, e com uma força ele disse, sim, isso eu creio. E então, naturalmente, tudo acabou. Então, todos os fios se romperam e houve, como dizemos aqui, acabou. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que até nos círculos mais íntimos, coisas erradas se infiltraram, e isso desde o início. E vocês sabem, e talvez tenham ouvido isso nas fitas magnéticas, essa foi a razão pela qual o irmão Branham disse, eu estou me retirando, eu estou parando de pregar, porque meus melhores amigos querem me tornar Cristo, e ao fazer isso, estão me tornando um anticristo, porque apenas um Cristo, e esse é o Senhor, que morreu na cruz do Gólgota. E ele diz, eu preciso pôr um fim a isso. Ele começou a chorar e disse, Senhor, ajude-me a pôr um fim a isso. E então, Deus revelou a ele que foi a semente que veio entre as pessoas e espalhou essa opinião a fim de tornar seu ministério impossível, porque então todos os outros iriam, vejam, agora aí está, seus seguidores estão fazendo dele Jesus Cristo. Às vezes, não podemos quase compreender porque Deus permite que tais coisas aconteçam, e então o Senhor, em sua graça, veio até ele e explicou-lhe e disse, ouça, isso não acontece pela primeira vez. Eles também foram até João e lhe perguntaram, você é o Cristo? O Senhor não lhe devia uma resposta, mas o mais triste é que pessoas podem estar tão próximas da coisa certa e mesmo assim estar sobre uma influência errada. Isso precisa ser interrompido, isso precisa parar. Não podemos estar sobre a verdadeira palavra de Deus e então sermos vítimas de um espírito errado ou de sua influência. Nós queremos que Deus estabeleça uma linha divisória clara, e quando falei sobre essas coisas falsas, inspirações nas noites passadas, então não porque eu gostava disso, mas porque é sério, muito sério, e eu não posso mais dar ouvidos a todas essas coisas criadas. Eu só quero aquilo que Deus está fazendo e nada mais. Essas fábricas próprias que surgiram, onde as coisas espirituais são fabricadas, deveriam ser basicamente destruídas, como Israel fez com o reator lá e jogou uma bomba lá. E então tudo acabou. Nós chegamos no tempo em que todas as outras influências têm que ser deixadas de lado. Vocês sabem, isso também pode acontecer com pessoas que estão muito próximas do Senhor. Pensem em João e Tiago, eu creio que foram esses dois que simplesmente disseram, Senhor, se tu quiseres, então deixaremos cair fogo do céu. Eles estavam tão diretos assim, e ele diz, vocês não sabem de quem vocês são filhos espirituais? O que foi? Num piscar de olhos, algo pode nos dominar e não sabemos o que estamos fazendo. Quando o irmão Branham disse que 9 interpretações diferentes da mensagem saíram somente de Tucson, então nos colocamos a pergunta, como isso pode ser possível? Nós não estamos interessados em interpretações e vocês não vivenciarão que nós interpretaremos o sétimo selo ou interpretaremos os 7 trovões. Nós não interpretamos nada. Nós esperamos até que agrade a Deus cumprir todas essas coisas, porque toda interpretação está errada. Não importa se são 9 ou 900, todas estão erradas. Afinal de contas, sabemos que Deus não enviou seu profeta para interpretar novamente, mas para que as coisas da palavra de Deus fossem reveladas. Mas assim nós reconhecemos que as pessoas ficam impacientes. Naturalmente, o irmão Branham falou de grandes coisas, mas essas grandes coisas não acontecem quando você, pequeno ser humano, e eu, pequeno ser humano, começamos a interpretar essas grandes coisas. Acontece quando o grande Deus as realiza, e não antes e nem depois. Eu também gostaria de dizer, como Senhor, o que eu preferiria que já estivesse ardendo, como eu gostaria que estivéssemos no meio da grande obra de Deus, mas eu me cuidarei de não trazer o meu próprio fogo para colocar no altar de Deus? Eu teria o cuidado de não trazer minhas próprias interpretações e criar uma expectativa nas pessoas que, por sua vez, levará à decepção? Não. Talvez por isso que eu sou da Prússia já por natureza. Eu não consigo me envolver em nada. Eu preciso ter uma visão geral completa do que deve acontecer. Alguma suposição, entusiasmo não são suficientes, nem para você, nem para mim. Nós precisamos de 100% de certeza. E eu quero dizer que a palavra de Deus é 100% certa. E nós temos que esperar com paciência. Certamente, houveram muitos já que quiseram fazer as maiores coisas. Eu já disse isso aqui alguns dias atrás. O último homem foi o australiano, antigamente da África do Sul, que me ligou da Índia e disse, assim que eu pisar em solo europeu, começará o maior avivamento de todos os tempos. E o que foi? Quando ele pisou o solo europeu, ele mancou assim como o mundo inteiro e nada aconteceu. Eu estou cansado de todos esses anúncios e de todas essas coisas que as pessoas prometem, mas não conseguem cumprir. Por quê? Porque elas prometem isso. E chegamos a um ponto que não queremos mais dar o pódio a ninguém. E eu cheguei a um ponto que eu quero deixar claro que ninguém deve sair por aí dizendo: Deus me revelou isso ou aquilo. Tem que chegar ao ponto, se alguém acha que Deus revelou algo a ele, escreva, não conte a ninguém. Escreva e traga para nós. E eu digo a vocês, nós não vamos condenar. Nós vamos nos ajoelhar, abrir a Bíblia e colocar na Bíblia aquilo que vocês pensam ter recebido de Deus. Nós vamos colocar isso e pedir a Deus do fundo do nosso coração que Ele nos dê clareza divina. Mas esse negócio de revelações, parece que há pessoas que têm os dois bolsos cheios. Elas levam daqui e tiram dali, e isso é uma coisa que isso não honra o Senhor e confunde as pessoas. E no final, ficamos lá parados, ou estamos sentados lá dizendo, eu não entendo mais nada, eu não tenho nenhuma revelação mais. E esse irmão e essa irmã, eles têm revelações o tempo todo. Nós, ontem e na noite passada, contemplamos, o Senhor disse, vocês não viram rostos criados por vocês mesmos? Não foram vocês mesmos que fizeram todas essas coisas? E há pessoas que fecham os olhos, eles têm tanto poder de imaginação e de repente vem, como eu vi ontem à noite, um grande iceberg, depois vem isso e vem aquilo. Isso não me interessa mais nada nisso. Eu quero ver Jesus, eu quero conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Todas essas palavras piedosas, eu não quero mais ouvi-las. Mas, por outro lado, nós queremos ser abertos para tudo o que vem de Deus. Irmãos, irmãs, se Deus vos revelou algo, então vocês têm até a obrigação de compartilhar conosco e dizer, irmãos, Deus me revelou isto e isto e aquilo. Nós cremos em revelações, mas nós cremos que elas têm que vir de Deus. E se vieram de Deus, então terão um significado e um propósito. Então direcionarão algo. Então não será palha vazia. Então terão conteúdo, terão substância e trarão bênçãos ao povo de Deus. E é isso que gostaríamos de pedir a Deus. Tão certamente quanto Ele nos revelou sua verdadeira palavra, também imploramos a Ele a verdadeira atuação do Espírito Santo, para que nada mais seja dito além do que Deus disse. E nós não nos envergonhamos de dizer também se pessoas comem algo um pouco tarde demais, que realmente à noite ficam um pouco pesadas e esse peso pode lhes dar um bom sonho. E Salomão também diz nos provérbios, onde há muita preocupação com as coisas, há muitos sonhos e muita irritação. E é assim que as coisas são. E nós não queremos isso. Então o mercado cristão está transbordando com isso. Não há necessidade disso. Isso já é uma superprodução. O que precisamos é da graça de Deus para permanecermos sóbrios, para virmos e dizermos, Senhor, aqui estamos, tire de nós tudo o que não é de Ti e revela-te a nós de maneira poderosa. Permitam-me ler essa palavra do profeta Isaías, capítulo 57, a partir do versículo 14, e em seguida também adoraremos. Isaías 57, a partir do versículo 14. E ele ordenará. Anteriormente lemos o que eu ordeno, isso se cumprirá. E aqui está escrito, e ele, o Senhor, dirá ou ordenará, abram alas, preparem um caminho, removam todos os obstáculos do caminho do meu povo. Talvez, pela graça de Deus, já tenhamos feito isso em grande parte nos dias de hoje, sem que as pessoas se deem conta disso. Porque onde estão todos os tropeços, onde estão todos os obstáculos, o que realmente nos está impedindo não é o seu e o meu fracasso, são as coisas espirituais que são trazidas e que nos impedem. Aqui nós lemos, abram caminho, preparem uma trilha, removam todos os obstáculos do caminho do meu povo. Pois assim falou o alto e sublime, que está entronizado para sempre e cujo nome é o Santo, nas alturas e no santuário habito, e com os de espírito contrito e abatido, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos, mas o sararei, guiá-lo-ei e darei a ele e aos seus sofredores conforto em recompensa, fazendo a paz como fruto dos lábios, paz aos que estão longe e aos que estão perto, assim diz o Senhor, e eu sararei. Mas os ímpios são como o mar revolto, que não pode descansar, e cujas águas agitam a lama e a sujeira. Não há paz, diz o meu Deus, para os ímpios. Também essa palavra é profunda e poderosa. Não podemos entrar em detalhes porque queremos adorar. Aqui está sobre o caminho escolhido por si mesmo, e Deus se escondeu com ira enquanto Israel trilhou o caminho escolhido por Ele mesmo. E Deus permanecerá oculto enquanto andarmos em nossos próprios caminhos escolhidos. Somente quando andarmos em seu caminho como seus eleitos, Ele se revelará e nos abençoará. Aqui Ele deixou um consolo maravilhoso. Com referência a Israel, e portanto assim também a nós, Ele diz: tenho visto os seus caminhos, contudo eu o sararei, também o guiarei e lhe darei consolo e recompensa a ele e aos que choram. Deus não quer se vingar, como as pessoas fazem, mas consolar aqueles que sofrem. Abençoados são os que choram. Todos nós sofremos profundamente pela causa de Deus. Nós não somos como o mar tempestuoso que se agita e traz lama e sujeira para a praia. Eu não sei quantos de vocês já estiveram no mar alguma vez. Quando eu penso em nossa querida Suíça e nas belas montanhas, então eu pergunto, você já estiveram alguma vez no mar? Quem já esteve alguma vez, seja no mar do Norte, em particular, e vivenciou a maré alta e maré baixa, ele pode ver como, depois da maré alta, um ou dois caminhões passam pela orla marítima e carregam todo tipo de coisas. Eu assisti isso porque eu gosto muito do mar, assim como gosto das montanhas, porque Deus criou a natureza, mas isso teve muito a me dizer. Foi especialmente na ilha dinamarquesa de Fanø que observei isso, como de manhã, depois que a maré baixou, sim, o carro estava dirigindo ao longo da costa e as pessoas estavam carregando. Havia sujeira, lama e latas, e sim, do impossível até o possível. Tudo havia sido jogado no mar, descarregado dos navios, isso e aquilo, e tudo foi levado para a praia em massa. Aqui o Senhor diz em sua palavra: mas os ímpios são como o mar revolto, que não pode descansar e cujas águas agitam a lama e a sujeira. Não há paz, diz o meu Deus, para os ímpios. O que é isso? Eles próprios estão inquietos e trazem inquietação aonde quer que chegam. Eles não têm paz e trazem conflitos aonde quer que chegam. Aquele que encontrou descanso em Deus e descansou de suas obras, este irradiará e espalhará o descanso. Aquele que tem paz com Deus, ele terá paz. Até mesmo, como o Senhor disse, quando vocês entrarem em uma casa, ofereçam à casa a saudação da paz e digam: a paz esteja com esta casa. Bem-aventurados os que têm paz, bem-aventurados os pacificadores. E lemos isso de Efésios 2 na noite passada, que Deus removeu a divisão e fez um novo homem a partir de um homem velho como pacificador. Ele é a nossa paz, Ele é o nosso perdão, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso tudo em todos. O que você necessita, o que eu necessito, isso nós encontramos tudo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você chegou ao descanso em Deus ou você está agitado? Quem está agitado é como o mar agitado. E eu digo a vocês que ninguém pode resistir a ele. Quando chega o tempo da enchente, então é melhor que vamos embora. Sim, porque o tempo chegou e a água varre tudo. Às vezes ouvimos dizer que ela rompeu represas. Há uma violência na água. Mas e assim são pessoas sem Deus. E sabe uma coisa? Há uma palavra no profeta Jeremias, eu não vou encontrá-la agora de imediato, mas lá está: entre o meu povo há ímpios. Você já leu isso uma vez? Oh, eu gostaria de encontrá-la. Deve estar aqui na página direita, nesta Bíblia aqui. E certamente eu... Bom, mas hoje à noite eu encontrarei com certeza. Deve estar em Jeremias, por volta do capítulo 7. Em algum lugar nessa área tem que estar. Onde está aqui? Entre o meu povo há homens ímpios. Eles ficam à espreita. Sim, isso tem que estar em algum lugar. Talvez vocês encontrem enquanto ainda estivermos orando, porque às vezes só pensamos nos incrédulos e não sabemos que Deus está falando do seu povo. Deus não está interessado naqueles que não dão ouvidos à sua palavra, mas naqueles que querem ser obedientes a Ele. Capítulo 5, 26. Muito obrigado. Jeremias, capítulo 5, 26. Porque no meio do meu povo há homens ímpios que ficam de emboscada como os passarinheiros se escondem, armam armadilhas e apanham as pessoas. Não podemos nos aprofundar nessas questões. Se os ímpios estiverem em algum lugar à espreita, então eles não pegarão você e eu, mas se diz aqui, no meio do meu povo eles estão. Aqui está escrito, porque no meio do meu povo há homens ímpios que se escondem, estão à espreita como os passarinheiros. E você sabe muito bem que quando éramos meninos, eu venho do interior, vocês todos sabem disso, nós pegamos raposas, esse tipo de coisa, e montávamos as armadilhas, então ficávamos lá esperando e observando na espreita, atentamente, quando uma raposa pegava outra e quando a armadilha se fechava. Aqui é a palavra de Deus falando, porque no meio do meu povo há homens ímpios que ficam de tocaia como os passarinheiros. Ó, sim, eles puxam a cabeça muito bem, se abaixam, eles caem, eles se abaixam. Somente então, quando eles pensam que pegaram alguma coisa, então eles não se abaixam mais. Então, eles são maiores do que todos os outros. Então, de repente, você pode vê-los, então pode se ouvir deles. E o que é isso? Esses são ímpios. Um verdadeiro filho de Deus não ficará à espreita para prender outra pessoa colocando uma armadilha e pensar, se eu ainda pudesse pegá-lo, um filho de Deus se alegrará com o fato de Deus ter perdoado a todos nós, porque todos nós vivemos pela graça e podemos dizer, da sua plenitude recebemos graça por graça. Mas tudo tem que se cumprir. Como nós temos que reconhecer que importante são os profetas também para o Novo Testamento e para a congregação. Porque no meio do meu povo há homens ímpios que ficam de emboscada como os passarinheiros se escondem e armam armadilhas e apanham as pessoas. Vocês já perceberam alguma vez que alguém quer conversar com vocês e enrolá-los de alguma forma em algum lugar bem escondido? Há uma armadilha? Às vezes, eles até têm um microfone pequeno de bolso, bem pequeno, e um gravador, antes que se perceba, eles também... Isso eu já passei por isso. E aí, no último momento, me dei conta e realmente percebi. E o que eu posso vos dizer? Então, tive a coragem, peguei a fita cassete em minha mão, com uma só mão. Há ímpios entre o povo de Deus. eles ficam à espreita. Ó, eles preparam armadilhas. E então, é claro, agora nós o pegamos. Agora nós o pegamos. Não se preocupem. Deus tem os seus e ninguém mais. E nós, como seu povo, queremos continuar a confiar adiante nele de coração, seguir em frente na fé. Lemos essas palavras apenas para podermos examinar a nós mesmos onde estamos, se estamos agitados, se já levamos a lama e a sujeira e todo o que está ao redor para a praia. Somos pessoas que montam armadilhas e esperam que alguém caia nelas? Ou somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, que abençoam, que andam com Deus e que oram por seus irmãos e irmãs? Essas são coisas que podemos aceitar como autoexame e dizer: Senhor, onde estou eu? E que Ele nos conceda a graça que nós estejamos com Ele. E o Senhor diz: se eu quiser que Ele fique de pé, essa é a questão. Ele mesmo nos ajuda e estará conosco. Ele diz: meu conselho se cumprirá. Não apenas fala, mas Ele ordena, Ele comanda. E sua palavra é uma ordem de comando. Você sabe, quando alguém ordena, isso já é uma ordem. Não somente um pedido, isso é uma ordem. E Deus deu uma ordem por meio de sua palavra. E todos devem obedecer a essa ordem. É a ordem mais elevada que foi dada. E Deus fará com que tudo saia glorioso. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém.